dizer que é um prazer falar contigo, os amigos ouvintes da Capiúna, de Bandeirantes e região. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa. Eu mantenho aqui, obviamente, o trabalho que comumente nós estamos fazendo, apenas por conta das circunstâncias, as nossas agendas estão muito restritas quando, obviamente, nos deslocamentos. Mas nós inclusive, conseguimos criar em tempo recorde aqui o plenário, a sessão plenária virtual. Hoje os parlamentares, né, a sessão plenária é mantida para as 14h30. Nós ficamos, eu, o presidente, o segundo secretário aqui na Assembleia Legislativa, e os demais parlamentares, cada um na sua residência ou escritório parlamentar, onde ele está atendendo. E efetivamente participando da sessão e da deliberação. Nós temos votado muitos projetos importantes, projetos esses, na sua grande maioria, que foram enviados pelo governo do Estado, desde o decreto de que aprovou o reconhecimento do estado de calamidade pública do Paraná. Estamos reconhecendo também a calamidade pública dos municípios que têm requerido a Assembleia Legislativa para os efeitos fiscais, ou seja, da lei de responsabilidade fiscal. E também, é claro, um conjunto de ações e programas que o governo está criando para enfrentar a pandemia, tanto no aspecto especificamente da área da saúde, quanto também, é claro, nos aspectos econômico e social, porque a gente sabe, né, infelizmente, esse projeto que é a única forma de combater esse vírus, que é do isolamento social, que é a redução da circulação das pessoas, ele, de um lado, ele é muito importante para poder evitar que haja uma explosão de casos, mas de outro, a gente sabe, acaba tirando o ganha-pão, o sustento de muita gente. Acho que o governo federal, né, por pressão da Câmara dos Deputados, aprovou esse auxílio emergencial de R$ 600 mensais, que é bem amplo, aliás, o apoio para as pessoas que vão recebê-lo, e também, é claro, de todas as outras modalidades, né, de proteção social que estão sendo desenvolvidas, inclusive o Estado criou agora o que nós chamamos aqui o voucher Corona, né, na verdade o programa é o Comida Boa, que visa dar uma cesta básica de alimentos no valor de até R$ 50, podendo chegar nos casos, né, específicos de que a mulher é provedora do lar, até R$ 100 mensais por 3 meses, para atender justamente as famílias que estão mais vulneráveis no nosso estado. Então, R$ 50 é um valor pequeno, né, de uma forma geral, mas quando você somado com outros programas, obviamente você começa a resolver o problema da fome especificamente, que é o que visa atender esse programa. E por outro lado, o Estado está fazendo as articulações necessárias. Nós temos uma rede hospitalar no Paraná, que é uma das melhores do país. A gente sabe que a situação do Brasil não é muito boa, mas aqui no Paraná nós temos uma estrutura relativamente razoável.
Até dizia aqui que agora é a hora do governo repassar um pouquinho daquilo que arrecada de todos nós, aí, cidadão brasileiro, ou cidadãos brasileiros, que durante 7 meses a gente paga impostos, né? E de repente agora a gente quer esse retorno também para atender a comunidade do nosso país, né?
Sem dúvida. Olha, eu na verdade defendo uma posição absolutamente radical. O governo federal, especialmente o federal, porque conta que ele consegue, inclusive, né, se for necessário, emitir moeda, ele tem que emitir dinheiro agora, apoiar, além das pessoas mais vulneráveis, as pessoas que estão na informalidade, mas tem que apoiar os MEI, tem que apoiar o micro e pequeno empreendedor. É hora de colocar dinheiro no mercado. É possível fazer isso, já foi feito em outras circunstâncias. O governo pode e deve colocar R$ 1 trilhão. Depois, quando a economia retomar, ele enxuga isso, a liquidez, isso não gera inflação daí. Mas é a hora agora que o governo tem que fazer o que tem que ser feito para proteger a cidadania. Não adianta ficar com discurso, tem que ser, na verdade, tem que agir de forma muito prática. No começo da crise, o ministro Paulo Guedes achava que com 5 bilhões ele resolvia o problema. Agora ele acha que resolve o problema com 220 bilhões. Na verdade, ele precisa colocar 1 trilhão na economia, para a economia do Brasil continuar rodando. Senão o risco, de fato, é muito grande, né, de ter uma queda muito grande no nosso produto interno bruto. E o Estado do Paraná, naturalmente, dentro das condicionalidades do dinheiro que ele tem, porque a perda da receita do Estado também está sendo muito grande. Nós estamos muito preocupados, inclusive, até com o cumprimento de questões assim, absolutamente normais do Estado, né? Ou seja, a primeira prioridade do Estado é pagar a folha de pagamentos, indiscutivelmente. É ter dinheiro para poder enfrentar a Covid. Então, nós, inclusive aqui na Assembleia Legislativa, primeira providência nós tínhamos um fundo de modernização aqui da Assembleia, R$ 37.756.000. O que nós fizemos? Repassamos isso para o Fundo Estadual da Saúde, para contratar leitos de UTI, para contratar enfermarias, para distribuir equipamentos de proteção individual para os profissionais da área da saúde nos municípios. Tudo isso foi feito um plano de aplicação para os R$ 37.700.000 ser muito bem aplicado e vão ser muito bem aplicados. Além desse recurso, estamos em busca de outros recursos. Agora, é necessário um esforço enorme, justamente para atender as famílias mais pobres. Aqui no Paraná também, hoje nós estamos terminando de votar uma lei. A lei, na prática, ela proíbe o corte de energia elétrica e de água das pessoas que não estão conseguindo pagar. O governo já tomou essa decisão, inclusive. O governador Ratinho já decidiu fazer isso de forma administrativa. Todas essas medidas todas, além do que eu falava do voucher de R$ 50, que é o comida boa, que é uma cesta básica, isso pode atender até 1.350.000 famílias. Cerca de 4 milhões de paranaenses podem ser atendidos. São medidas efetivas que o governo está tomando para poder enfrentar essa pandemia. E a gente tem que seguir as recomendações mesmo de poder preservar-se ao máximo do ponto de vista de quem puder ficar em casa, quem puder de fato se preservar, tem que fazer isso agora, que é a única forma da pessoa ter certeza que ela vai ter chance de eventualmente não ter que precisar de um respirador e não ter para poder atendê-lo. Se a gente achatar a curva, como dizem os médicos aí, que os infectologistas, nós temos uma chance enorme de poder fazer com que as coisas tenham uma outra dinâmica.
Bom, deputado, muita gente fica fazendo perguntas, aquela coisa toda aqui. Situação de imposto do Estado, IPVA, como também isenção de multas, juros, aqui no nosso Estado. Tem alguma coisa sobre isso ou não?
Olha, IPVA, praticamente todo mundo já pagou IPVA. Quem era para pagar IPVA já pagou. Quem não pagou, daí, obviamente, depois vai ter que fazer uma anistia. O que nós conseguimos aqui, isso foi uma sugestão minha, e o governador determinou, foi a dilação do pagamento dos impostos de ICMS da micro e pequena empresa do Estado. São 277 mil empresas que foram beneficiadas com essa medida. Foi prorrogado por 90 dias. Obviamente, depois nós vamos também fazer um refis, um parcelamento, vai fazendo os ajustes necessários. Mas o que importa agora é o empresário, o empreendedor, o pequeno, micro e pequeno empresário, saber que ele não precisa pagar ICMS nesse momento. Então, ele tem outras prioridades para pagar, até porque uma grande parte está sem faturamento. A maior prioridade dele é a folha, né? Então, é uma situação complexa. Embora o governo federal tenha lançado esse programa emergencial, né, que visa manutenção do emprego e renda, que efetivamente é um instrumento importante para poder manter o emprego das pessoas, ou então, se não manter, tem os outros mecanismos que possibilitam, justamente com base no seguro-desemprego, né, criar essas condições objetivas. Acho que são questões, assim, medidas que estão sendo tomadas, que estão no âmbito de dois dos governos, e tudo isso vai se ajustando para que nós tenhamos, de fato, soluções para os problemas, né?
É mesmo, porque nós necessitamos disso. Agora, deputado, situação de calamidade pública dos municípios, ela já é dita e certa, né? Não tem jeito, né?
Não tem como, né? Porque, veja, a situação é muito grave e a gente tem que os prefeitos têm que tomar as medidas que são necessárias, né? Cada um tem que cuidar do seu município, né, para poder de fato ter resultados, né, de proteger a população, enfim, né, de tudo isso que a gente tem que fazer nesse momento de crise que nós estamos vivendo, né?
Agora, deputado, o senhor esteve esses dias aqui com o governador em Santo Antônio. Situação das UTIs aí, como é que ficou a liberação? Sai quando? Tem alguma previsão ou não?
Olha, na verdade as UTIs foram dia 15 agora, né? As equipes estão mobilizadas e a previsão é que dia 15 comece a funcionar. E o interessante é que são ao todo 10 leitos de UTI para a Covid, são 9 semi-UTIs, né, que são, na verdade, são leitos de cuidados especiais, também vinculado à pandemia, e mais 10 leitos de enfermaria. Bela estrutura essa montada no Hospital Regional do Norte Pioneiro e Santo Antônio da Platina. Além disso, nós temos as outras estruturas, como eu disse, e temos o Hospital HU de Londrina como referência da nossa região. Né? Há uma previsão, inclusive, de aumento, na medida que chegam respiradores, de novas UTIs, mais 7 leitos de UTI em Cornélio Procópio, na Santa Casa, e também mais 10 leitos de UTI na Santa Casa de Jacarezinho. Aí está dependendo só dos respiradores, né? Mas é assim, para a região, pelos números que nós temos tido, são números interessantes que a gente sabe que a gente tem parcerias boas, né? Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, eu me sinto muito seguro em Bandeirantes com a gestão do Gabriel do Vale, né, à frente da Santa Casa. Porque o Gabriel está administrando isso no dia a dia, sabe, das questões todas. Nós estamos buscando aqui auxiliá-lo, né, junto à César. A Secretaria Estadual da Saúde também sabe, né, tem a Santa Casa como uma referência. Então, o que eu vou dizer assim? Se a gente cumprir de fato, né, se as pessoas tiverem um pouco de paciência e todo mundo fizer a sua parte, tomar cuidado, não fazer aglomeração, saber como a empresa, a atividade industrial que está funcionando ainda, tem que refazer, né, na minha avaliação, os layouts, tem que usar equipamento de proteção, tudo isso, se a gente fizer de forma inteligente, a gente vai conseguir sair da crise. Agora, Oswaldo, as pessoas têm que entender, e tem gente que tem cabeça dura, não consegue entender. Nós não vamos ter por pouco tempo esse problema. Não resolve daqui a uma semana ou duas. Vão ser meses. E enquanto não tiver uma vacina, que pode ser daqui a um ano, daqui a um ano e meio, nós vamos ter que reaprender a viver. Infelizmente, a humanidade gasta dinheiro com tanta coisa, paga 80 mil euros para um... 800 mil euros, sei lá quanto paga para um jogador de futebol na Europa, mas paga 1.800 reais para uma bolsa de um cientista. Nós não investimos, por exemplo, para poder, de fato, ter a vacina uma vacina para o coronavírus. Agora está o mundo inteiro parado, morrendo milhares de pessoas, a economia desmanchando. Por quê? Por falta de investimento naquilo que é fundamental. A gente quer investir em inteligência artificial e não consegue fazer uma vacina. É ridículo isso. Mas por quê? Falta de prioridade. Veja o nosso caso do Brasil mesmo. Nós ficamos aí, ao invés da gente desenvolver a tecnologia, a indústria nacional e investir, nós agora ficamos dependendo de máscara da China. Olha, meu Deus do céu, é hora da gente pegar e fazer as máscaras no Brasil. É a coisa mais simples do mundo, tem equipamento, tem tudo para fazer as máscaras aqui. Nós ficamos batendo cabeça, equipamentos na área da medicina também, todos. O Brasil precisa aproveitar e esse momento agora e mudar de paradigma, né? Vamos aproveitar, tirar alguma lição dessa crise aqui, que não é ficar dependendo dos outros e não desenvolver as nossas tecnologias, né? Nós temos que mudar um pouco mesmo a história, aproveitando que é o mundo inteiro, o Brasil mudar a sua história aqui, né? Que, aliás, diga as passagens, né? O Bolsonaro, ao invés de ficar brigando com o ministro da Saúde, o Mandetta, ele devia estar preocupado justamente de fazer um novo Brasil a partir, é claro, dessa realidade que nós temos, de desenvolver tecnologia, ciência e poder, de fato, né, fazer as coisas que são necessárias aqui no Brasil, porque nós temos inteligência, temos universidade, temos cientista, temos tudo aqui para fazer no Brasil. Não, ficamos batendo cabeça lá, disputando lá com os americanos para trazer máscara e essas outras coisas que podia estar tudo sendo fabricado aqui no Brasil, né?
Agora, deputado, o senhor falou sobre as UTIs aí. A nossa aqui, nós somos 11 e deve vir mais 7 CM aí, mas isso é lógico, vem a instrumentação. Mas para isso é necessário, a gente entende que é necessário também a contratação de enfermeiros, médicos, técnicos, enfim, para fazer todo esse trabalho. E é a liberação disso tudo, vem com o acúmulo de pessoas também ou não?
Claro, vem com gente, com dinheiro, com tudo que a gente precisa fazer. Isso, não tenha dúvida disso. Tudo isso está sendo muito bem planejado e nós, tanto que a gente tem uma luta aqui, ó. Eu agora pela manhã estava lá no Ministério Público Estadual discutindo com eles, porque tem um fundo, que é um fundo que houve quando houve um vazamento da Petrobras na Serra do Mar, tem um dinheiro que desde o ano de 2000 está parado. 175 milhões de reais, que é para do meio ambiente. Pois bem, nós queremos que esse dinheiro vá integralmente, 175 milhões, para o Fundo Estadual da Saúde. O que nós precisamos garantir é UTI para atender o povo. E diga-se passagem, UTI que pode ficar até vazia, mas não tem importância nenhuma. O que tem que ter é a UTI disponível para usar quando precisa. O leito de enfermaria tem que estar disponível para o paciente. Nós precisamos ter a estrutura montada, porque ó, deu um pico, a gente tem como atender. É isso que é a minha maior preocupação, na verdade. E na nossa região eu estou cuidando muito disso. Por isso que nós somos lá, inclusive, em Santo Antônio da Platina com o governador. Está indo a UTI, que vai começar a receber os pacientes, já contratou os médicos, enfermeiros, vai ter que reforçar, inclusive, a equipe de enfermaria, que normalmente o enfermeiro consegue atender 2 leitos de UTI, no caso do Covid não consegue, é um enfermeiro por cada leito, é complicado o paciente de UTI do Covid, a gente já sabe disso. Tudo isso tem que ser feito para atender a população, né?
E lembrar sempre, né, Paulo, ninguém é contra a abertura de comércio, a abertura da indústria, a abertura do trabalho. O que é contra ser é a aglomeração das pessoas. Se fizer tudo dentro dos conformes, acho que dá para todo mundo sobreviver, né?
Exatamente isso. Agora, o problema é que a gente fica frustrado, às vezes, porque tem muita gente que acha que, na verdade, não consegue entender que ele vai, por exemplo, vai abrir o comércio. O que vai acontecer? As pessoas, infelizmente, nós estamos vivendo um momento grave agora, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma percepção que cidades com menos de 50 mil habitantes que não dependem do transporte coletivo, se obedecer muitas regras de proteção, fazer abertura intermitente do comércio, fazer toda uma pactuação, as pessoas manterem distância, usar a máscara, eu acho que aos poucos isso pode começar a ser utilizado, pode começar a trabalhar nisso. Mas quem tem que decidir isso são os profissionais da área da saúde, são as autoridades que de fato conhecem a realidade do vírus. Não adianta, eu, por exemplo, eu estou vindo trabalhar aqui na Assembleia, porque eu preciso ver. Eu, inclusive, sou grupo de risco, né? Eu tenho mais de 60 anos e tenho meus pequenos problemas, mas eu estou me cuidando aqui, eu estou falando contigo, eu estou de luva, álcool gel, eu estou usando máscara, eu estou tomando um cuidado enorme. As pessoas têm que se cuidar agora, não tem outro jeito. Porque se a gente pega o tal do vírus, não é gripezinho nem resfriadinho, é muito grave mesmo. Mas se a gente se cuidar, é óbvio, ninguém chega perto, sala ventilada, toma cuidado. Agora, obviamente, você não vai querer um trabalhador numa linha de produção, né, trabalhando do lado do outro sem equipamento e, obviamente, com a possibilidade de ser contaminado. Essa linha de produção tem que ser readequada. Uma loja, por exemplo, vai abrir uma loja, ó, entra um cliente, 2 clientes, os funcionários da loja, o próprio proprietário tem que estar com equipamento. Tudo isso, obviamente, vai ter que chegar um momento que vai ter que se adaptando a isso. Mas aí, obviamente, a gente tem que ter pé no chão, porque, infelizmente, tem que reconhecer. Tem muita gente que não acredita, que não está nem aí com o negócio. Tem gente fazendo festa, está achando que isso aí é assim mesmo e não sei o quê. Até a hora que acontece com alguém da família, daí a pessoa vai descobrir o tamanho do problema que é. dessa porcaria desse coronavírus que nós estamos tendo que enfrentar, não é?
Agora, deputado, a situação do Hospital Regional em Cornélio, parece que está tudo pronto, tem condição já de funcionar ou não?
Não, o Hospital Regional, ele falta muita coisa para ele ainda, ele não tem condições de ser acionado nesse momento, o Hospital Regional, ele, né, nós temos aqui lá, nós temos as estruturas que nós temos em Cornélio, tem um centro que o Amin criou, que é vinculado à prefeitura, que inclusive tem até respiradores lá, que é a UPA, né, que foi transformada, enfim, do centro de triagem, e tem também o CEGEM, que tem UTIs, que pode ampliar, tem o Hospital da Unimed, que está atendendo também, e tem a Santa Casa de Cornélio Procópio, né? As estruturas que nós temos, de uma forma geral, são razoáveis, né? Elas, na previsão da CESA, a gente tem que dar mais um incremento, mas toda essa estrutura que nós temos, ela é possível de poder atender, né?
Bom, deputado, alguma coisa mais que o senhor queira colocar aí à nossa comunidade, à nossa população da região?
Não, eu quero dizer o seguinte, nós votamos aqui na Assembleia a criação, né, através do Fundo de Combate à Pobreza, o FECOP. Esses recursos, eles são recursos que vão chegar para quem mais precisa, ou seja, um programa chamado Comida Boa. É um voucher de R$50 para a pessoa poder comprar no mercado que está sendo cadastrado. E esse dinheiro, na verdade, a gente sabe, vai se somar ao restante, né, das outras políticas todas. E nós aqui estamos fazendo muita coisa. Todo dia nós estamos tomando decisões importantes aqui, né, que obviamente vão diminuir o impacto da vida das pessoas. A nossa prioridade agora é, de um lado, obviamente, primeiro, cuidar da saúde das pessoas, acho que é a questão prioridade zero, e a segunda prioridade, né, que é importante também, é cuidar da economia e principalmente dos mais pobres. Essa aqui é a questão que a mim me parece fundamental e é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento aqui de enfrentamento dessa crise.
Ok, deputado, a gente agradece a participação e, é lógico, vamos torcer para que passe logo isso, né?
Se Deus quiser. Estamos aqui sempre, viu, Oswaldo, à disposição, qualquer coisa, disponha e ligue daí.